I'm turning now to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 2 and verse 14.
Eu estou abrindo agora na primeira carta de Paulo para Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E o nosso tema é se tornando espiritualmente vivo. Que termos fascinantes esses são, o homem natural. O que o apóstolo Paulo quer dizer com esse termo, o homem natural? Bem, ele quer dizer uma pessoa que possui só os poderes da natureza, os poderes que Deus deu ao homem, os poderes naturais. Ele não descreve o homem como um pecador, não aqui, mas só como um homem natural. Não existe nada espiritual nele. Ele tem todos os dons da natureza humana. Tem uma consciência do certo e do errado, muito mais elevado que um animal. Tem uma mente, poder de argumentação, pensamento, um coração com afeição, uma vontade, uma faculdade de determinação. Quer dizer que ele pode tomar decisões, não só um animal à base de instintos, mas ele pode escolher entre opções. Ele tem um nível de sentimento único e complexo de amor e de ódio. Ele tem a linguagem, comunicação. Ele aprecia as coisas. Ele pode fazer coisas bonitas e ele pode apreciar coisas bonitas também ao seu redor, feitas por outro. Isso é um homem natural. Ele tem todas essas capacidades, sem dúvidas, muito maior, muito mais elevadas do que um animal, milhões de vezes maior do que qualquer animal do reino animal. Mas o homem natural, falta nele coisas muito importantes. Não existe vida em suas almas. Talvez ele seja muito inteligente. Talvez ele tenha dons e habilidades incríveis de ser humano. Mas falta nele vida ativa em sua alma. Naturalmente, ele é limitado aos poderes que ele tem pela natureza, virtude de ser um homem ou uma mulher. Ele não tem acesso a Deus, comunhão com Deus. Ele não tem entendimento de Deus. Talvez ele tenha um pouco uma ideia ou uma vaga noção, mas como um ser espiritual, ele não entende. Não entende seus caminhos, as atitudes, gostos e desejos de Deus, a vontade de Deus. Ele nunca experienciou as ações de Deus. Ele é um homem natural. Ele sente, ele sabe nada dessas coisas. Ele não tem afeição verdadeira por Deus. Em fato, ele é hostil com Deus. Digo o que ele dizer, penso o que ele pensar. É o que o apóstolo Paulo diz. E ele está falando através da inspiração do Espírito de Deus, quando ele diz o homem natural. É possível que você seja um homem natural, uma mulher natural? Você tem tudo que um ser humano tem, poderes, dons, personalidades, mas isso é tudo que você é, uma pessoa natural, uma pessoa limitada. Os aspectos mais preciosos da vida do ser humano, você não tem. As coisas mais profundas, maravilhosas, você não tem, nem um pouquinho, você não tem nada. E eu não estou dizendo isso de uma forma hostil, mas eu penso, qual é o problema? o que está errado. Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira, nunca tenha considerado dessa maneira. Um homem natural, nada mais do que isso. Agora, se você fosse uma pessoa espiritual, não só natural, mas também espiritual, existiria uma diferença enorme. Em fato, a diferença entre um homem natural e espiritual é tão grande que é quase a diferença entre estar vivo e morto. E não é, eu não estou exagerando, existe uma diferença imensa, é muito maior do que qualquer diferença ética, qualquer diferença entre os sexos é maior do que isso. É infinitamente maior a diferença entre rico e pobre, uma pessoa mais velha e mais nova, jovens, pessoas mais velhas. Existe uma grande diferença entre identificação, princípios, ações, sim. Mas a diferença entre pessoas naturais e espirituais é muito maior do que essas que nós citamos. Qualquer ilustração seria impossível de colocar. Então, o apóstolo coloca aqui: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não as compreende, não as entende, não as aceita, não as acredita. Porque para ele são. Lhe parecem loucura. Eu li há uns anos atrás de um homem que operou uma luz na época da guerra, e ele estava falando sobre as limitações daquele tipo de luz e quantos dias o tempo não estava muito bom. Estava nublado, então aquela luz que ele tinha não, na verdade, não ajudava em nada. E naquela época, aquela neblina era muito ruim, porque eles ficariam, mesmo por causa dos inimigos. Então eles precisavam daquelas luzes de busca, porém eles não podiam usar. E é a mesma coisa com a gente. Temos essa luz. Porém, estamos perdidos sem usá-las. É o homem natural. Ele não consegue ver as coisas de Deus. É como se estivesse nublado. Ele não conseguia ver. E é claro que se nos dias antigos tivéssemos coisas mais modernas, que pudéssemos ver, mesmo não podendo ver, quando estivesse nublado, seria diferente. A mesma coisa está perdido. No interior, às vezes, você olha e você não consegue entender por causa do método que as ruas estão. E a gente às vezes se pergunta por que que as ruas são dessa maneira? Não conseguimos entender. Reclamamos, será que as pessoas que construíram estavam bêbadas? Parece que a gente está seguindo algo perdido. Não tem as placas colocadas direito, é confuso. E você se maravilha se você estivesse completamente perdido numa rua e você estivesse caminhando e você se perdesse. Ah, que diferença faria? Se, é claro, estou usando a imaginação, se você pudesse ter um helicóptero à sua frente e sair voando. Bom, e te levasse para onde você quisesse ir. Bom, é uma ilustração simples. Mas essa é a diferença bem grande entre um homem natural e um homem espiritual. Se você é um homem natural, você não consegue ver o propósito de Deus, você não consegue ver o motivo da criação, você não consegue ver como Deus reage com você, como ele lidará com você, como ele é perdoador, como ele te levará pela sua vida, como as coisas são do jeito que elas são nesse mundo, porque as pessoas se comportam do jeito que elas se comportam, você não sabe nada disso, você não vai entender nada disso. Mas se você pudesse ser feito um homem espiritual com o poder de Deus, você entenderia o poder de Deus, o poder de Deus. Você entenderia aonde você vai, onde seu futuro vai te levar. Que diferença, queridos amigos, entre o natural e o espiritual. Eu não estou exagerando. Mas olha o que diz essa mensagem. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não as entende. Ele não as aceita. E o pouco que ele entende, ele não prova. Eu era assim antes da conversão a Cristo. Não entendemos e não queremos entender. E o apóstolo disse: isso é uma loucura a eles. E a palavra loucura poderia também ser traduzida no grego. É tolo. Não faz sentido o pensamento da Bíblia, o ensino da Bíblia, o caminho da salvação, ter o perdão de Deus, conhecê-lo. São coisas tolas. Eu não preciso conhecer essas coisas. Dizemos, eu não quero. É claro, não entendemos. Não conseguimos ver. É muito profundo para a gente. É muito maravilhoso. É algo que não esperamos. É incrível, surpreendente que Deus teria misericórdia com seus inimigos, que Ele pagaria o preço pela nossa salvação. A gentileza, o amor de Deus é algo que você não esperaria. A bondade de Deus. Se você quer algo nesse mundo, você tem que pagar, você tem que trabalhar. Mas Deus te dá o que existe de maior, gratuitamente. E Ele assegura para ti a própria dor que Ele passa por nós. Mas não concordamos com a Bíblia antes de sermos salvos. É diagnosticado. Não concordamos. Somos todos pecadores. Todos debaixo de condenação, dizemos eu não acredito nisso, e você é banido para sempre de Deus. Não, eu não concordo, eu não aceito o diagnóstico da Bíblia para o estado do ser humano. Eu não concordo que se eu vou ser salvo ou perdoado por Deus, e se eu vou para o céu, eu não concordo com a ideia de que a mensagem cristã diz que eu não posso fazer nada. Claro que eu posso. E as pessoas me dizem que eu posso ganhar, que eu posso merecer, que eu posso fazer algo por mim. Eu não entendo essa mensagem, que eu sou tão ruim, que eu não consigo fazer nada, não sou capaz de fazer nada, que eu preciso do amor e a misericórdia de Deus. Eu preciso que outra pessoa, não ele, que venha para a terra, sofra e morra no meu lugar. E pague pela minha punição, para que meus pecados sejam perdoados e punidos. E Deus foi completamente justo, por isso tenho o direito de me perdoar. Eu não gosto disso, não concordo com essa mensagem. É o que o apóstolo quer dizer. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las. As pessoas não veem sucesso num Salvador que morre. Cristianismo é verdade, mas Cristo morreu e esse foi o fim disso. Eu não entendo. Não vemos, não conseguimos enxergar, não conseguimos compreender o porquê. Deixe-me dar algumas diferenças entre ser uma pessoa natural e uma pessoa espiritual. Uma pessoa natural é como ele nasceu. Exatamente. Isso é tudo. Tudo que você tem naturalmente, através do seu nascimento, todos os mecânicos dos seus genes, vai dar a pessoa que você é e a faculdade que você tem. Você é exatamente como você nasceu. A pessoa espiritual tem outro nascimento, um nascimento espiritual. Quando Deus implanta, coloca vida espiritual, novo entendimento, nova natureza, um novo ser. Uma pessoa espiritual tem esse segundo nascimento. A pessoa natural se relaciona só às pessoas. Esse é o limite de todos os seus relacionamentos, as pessoas. Uma pessoa espiritual se relaciona também a Deus. Ele talvez interaja com Deus, se relacione a Deus, ore a Deus, entenda sua vontade, sua palavra, e Cristo é seu Salvador, seu guia, seu amigo. O homem natural só pode ser ajudado por outras pessoas. Você só pode ser ajudado por outras pessoas. Você depende neles. Se você precisa de assistência, a pessoa espiritual pode ser ajudada também por Deus. Essa é uma grande diferença. Deus ajuda. Deus ouve a oração dela, dele. Deus guia e fortifica. E olha as circunstâncias dessa pessoa. Como Deus ouve a sua oração e como as coisas acontecem em sua vida. Mas as outras pessoas não. A pessoa natural entende as coisas na terra. Talvez ele entenda muito bem, tenha muito conhecimento, mas ele é limitado a coisas materiais. Talvez um grande cientista saiba muito mais do que qualquer um de nós sobre coisas naturais. Ele é um homem natural. Seu entendimento não vai acima da terra. Ele talvez entenda como as coisas acontecem muito melhor do que nós, mas ele não entende por que as coisas são feitas dessa maneira ou de outra maneira. Por que Deus permite isso ou aquilo? Por que Deus se comporta da maneira que ele se comporta? O homem espiritual, ele entende Deus. Ele entende o céu. Ele entende o futuro e as coisas que Deus fará. Existe tão grande diferença. O homem natural está contando com chances, se algo, acidentes, se algo vai acontecer ou não. Coisas que podem acontecer ou não nesse mundo. Isso decidirá tudo para você. Algumas pessoas dizem, talvez você seja uma pessoa de sorte. Talvez as pessoas, as coisas para você deem tudo certo. Você planeja, você faz tudo. Porém, muito da sua vida depende de coisas que estão fora do seu controle. Mas o homem espiritual, Deus está contigo. E ele planejará o seu caminho. Ele te guiará. O homem natural, ele não pode mudar muito em si mesmo. Ele não pode mudar seu caráter, talvez um pouquinho. Ele pode acabar com alguns hábitos ruins, talvez os mais fáceis. Possivelmente muitos deles voltarão. Ele pode manipular um pouco a si mesmo, mas não muito. Mas o homem espiritual é dado por Deus uma nova natureza. Ele é completamente diferente. Novas forças. Existe uma tremenda diferença entre os dois. O homem natural está sempre desejando mais, isso, aquilo, sempre desejando, sempre nunca em paz com o que ele tem. Mas o homem espiritual, ele se sente muito mais feliz, aliviado, satisfeito com o que ele tem. Ele busca outras coisas, ele tem outros compromissos, outros interesses, coisas por Deus. Ele não precisa ter seus apetites sempre, constantemente, satisfeito com as coisas do mundo. Ele é completamente diferente. O homem natural sempre pensa na sua vida aqui. Mas o homem espiritual se preocupa com aqui, claro. Tomar conta de pessoas, fazer o bem. Mas ele não só vive para o aqui e o agora, porque ele tem uma vida com Deus, cidadania na eterna glória. Ele busca muito mais, seus horizontes são muito mais altos do que do homem natural. O homem natural, sua vida é superficial. o homem espiritual. Me desculpa falar homem, homem, o tempo todo. Eu espero que as mulheres não se importem. Eu estou lendo da Bíblia e vem como homem. Então, às vezes, é difícil traduzir para pessoas o tempo todo. Por isso que eu estou usando esse termo. Mas o homem natural, ele sabe, ele conhece Deus. O homem espiritual, pois o homem natural não. E é que lemos aqui na mensagem: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Mas por quê? Por que que ele não pode decidir de repente: eu vou ser espiritual? Eu vou pensar diferente? Eu vou me tornar um homem espiritual? Ele não pode fazer isso. É culpa dele, por isso ele não pode fazer. Por causa da maneira que ele vive. É a última coisa que ele faria. É o prejuízo que ele tem. Ao menos que Deus mova em sua vida, em seu coração, e mova para que ele faça isso. Existe um homem muito famoso nos Estados Unidos que foi assassinado uns anos atrás. Você provavelmente sabe que de quem eu estou falando, ele tinha grandes habilidades e dons e tinha uma causa nobre também, que era passar a vida inteira opondo um prejuízo racista. E eles perguntaram para ele qual que era a maneira que ele via espiritualmente. E ele expressava de uma forma facilmente. Ele disse que ele foi perto de um córrego e ele estava contemplando, sentado num banco, o rio. E ele começou a olhar coisas bonitas, coisas naturais, o cenário e a vida. E quando, ao fazer isso, ele viu Deus. É claro que, desculpa dizer, esse é um homem natural. Ele não viu Deus. Claro, em um sentido você vê, se você vê a beleza das coisas, você diz: Deus fez essas coisas. Mas ele não viu nada de Deus. Ele não viu nada dos planos de Deus, do caminho de Deus. O caminho de salvação, o evangelho, não está nas flores e nas árvores, mesmo elas sendo maravilhosas. O evangelho está na palavra de Deus, está na Bíblia. O homem natural não olha lá. O prejuízo dele não quer que ele olhe. Ele não quer isso. Isso é uma pena. Você se vê como uma pessoa caída, necessitando perdão de Deus? Claro que não. Não se você é um homem ou uma mulher natural. Você se vê absolutamente dependendo em Jesus Cristo, quem é Deus, que veio do céu para a terra para morrer por pecadores necessitados? Não, eu vou para o céu com as minhas próprias forças. Eu não quero isso. Eu não quero rogar a Deus como se eu fosse completamente dependente de Cristo, necessitando tudo, como se só Ele pudesse me dar salvação. Você tem essa atitude, se você é um homem ou uma mulher natural, você não entende sobre Deus, sua santidade, você não entende que você não pode comparar com Deus. Nós estamos muito longe de Deus, não podemos satisfazer a Deus, dependemos dEle. Cristo veio para ser o nosso mediador, aquele que carregaria nossos pecados. Mas o homem natural não vê isso. Ele não vê necessidade de revelação para que Deus revele essas coisas para a gente. Não. Mas deixe-me levá-lo um pouco mais espiritualmente. Discernir-se espiritualmente. E isso significa duas coisas. É muito importante que vocês entendam. É claro que uma coisa é que Deus, o Espírito de Deus, tem que abrir nossa mente. Mas diretamente, o significado dessa frase. Quer dizer que eles entendem. Se você olhar para no ponto de Deus, no ponto de vista de Deus, diz, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Temos que olhar para ela com o ponto de vista de Deus, espiritualmente. Olhamos para tudo com o nosso ponto de vista, não com o ponto de vida espiritual de Deus. Eu quero ser famoso, eu quero me suceder, eu quero ter uma vida confortável, quero ser feliz nessa vida. Olhamos para tudo com o nosso ponto de vista. Mas se você olhasse para as coisas com o ponto de vista de Deus, Deus fez o universo, Deus fez o mundo, Deus fez os seres humanos. E nós fomos rebeldes contra eles, desobedecemos ele. Nós queremos coisas só para a gente. Nós viramos nossas costas para ele, nos rebelamos contra ele. Ele é o santo. Ele foi aquele que foi prejudicado por nós, foi ferido por nós. Nós temos que olhar para as coisas com o ponto de vista de Deus. E ele proveu nos salvar, porque ele é um Deus de amor. E ele vê todos indo em direção ao inferno, para o julgamento. Então custou muito para ele, e ele fez uma provisão para nós. Jesus Cristo, igual ao Pai, veio à Terra, como eu mencionei antes, para sofrer e morrer, tomar a punição dos nossos pecados em nosso lugar. Eles juntos decidiram que colocariam em Jesus Cristo toda a ira de Deus. Para todos aqueles que seriam salvos dos seus pecados, ele puniu ele em vez deles. Ele determinou, Deus, que seu amor seria derramado, que ele perdoaria, que as pessoas poderiam vir a ele para ter arrependimento, poder caminhar com ele. E aí Deus teria as pessoas que foram perdoadas, lavadas, feitas, prontas para ser seus filhos e depender dele. Deus mandou um Salvador, derramou sua ira diante dele. Lá estava Cristo com seus braços estendidos na cruz do Calvário. É uma figura de exemplo, de ser bem-vindo. Ele convida para que possamos confiar nele, para sermos refeitos, termos vida nova, nova natureza, para todos aqueles que vir a ele. Isso é olhar as coisas num ponto de vista de Deus. É assim, é o que ele tem que fazer. Não existe outro caminho, outra forma. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Não recebe Cristo, não recebe o caminho da salvação, porque para ele é uma loucura, uma tolesa. Não, eu não quero isso, ele diz. E eles também não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente o que Deus teve que fazer para perdoar-nos, para nos fazer seus filhos. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Bom, eu gostaria muito de explicar esse versículo, mas não temos tempo. Queridos amigos, crentes têm Cristo. Eles vieram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados, confiaram no que ele fez na cruz do Calvário. Ele veio, mudou suas vidas. Eles passaram de ser homens naturais, mulheres naturais, de homens e mulheres espirituais, algo que nunca podemos fazer por nós, Deus fez. É como se fosse uma grande operação que ele performou em nossas vidas. Ele nos dá uma dimensão espiritual e vida, e agora vivemos por ele, e amamos ele, e olhamos para ele, para tudo. Tem um lugar que não existe diferença. E isso é em vir a Cristo, a Deus, ser colocado em direção ao céu, você não tem como fazer. Isso é a única coisa que existe, que não tem como o ser humano pode fazer. Não dá para você se refazer de uma forma que você seja capaz de ir para o céu, ou que você possa se dar vida espiritual. Não existe nada dessa maneira. Dependemos completamente na misericórdia e no dom de Deus para nos mudar, para nos refazer. E aí vem aquela grande mudança. Você não é só um homem natural, mas um homem espiritual. Uma grande jornada que Deus pode transformar em minutos. E existe essa grande diferença de se tornar um homem, uma mulher espiritual. O que você é, queridos amigos? Naturais? Só? Pense nisso e pense de uma forma profunda. Se você vive dessa maneira, as coisas pioram. Seu caráter vai piorar. Você se tornará mais cínico do que você é agora. Qualquer desejo, vontade que você tenha de Deus vai desaparecer até que você passe a sua vida, vá à punição de Deus e seja punido para sempre. Como necessitamos vir a Cristo para ser feitos naturais, mas também espirituais, homens e mulheres. Vinde a Ele, queridos amigos. Se arrependa dos seus pecados. Venha a Cristo, confie nele e deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer. Oremos juntos. Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós. Ajude-nos, Senhor, ver essa grande diferença entre natural e espiritual. Ó, Senhor, oramos que o Senhor nos capacite e nos dê grande desejo, uma urgência em nossos corações. Oramos que nos mostre o vazio, a trivialidade dessa vida sem ti, ou de ser completamente só um homem natural. Leve-nos para Cristo, derrame o seu amor e a sua misericórdia, Senhor, às pessoas mesmo neste lugar essa noite. Oramos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.